Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós hoje comentaremos o item intitulado Igualdade diante de túmulo. Este item, ele encerra o livro que trata da lei de igualdade. Então, nada mais natural do que se encerrar o capítulo da lei da igualdade falando da igualdade perante o túmulo. Então, Kardec vai expondo que, embora as diferenças que temos nas aptidões, um tem facilidade para isso, outro para aquilo, as diferenças que cada um traz de acordo com a sua, com a sua nível social, com uns mais, com mais capacidade financeira, outros menos, as diferenças entre homem e mulher, enfim, apesar de todas as diferenças que são exteriores, que são posições temporárias para o progresso do espírito imortal, todos nós somos espíritos imortais igualmente criados por Deus para o crescimento. A igualdade é o fator que nos possibilita, que nos ensina que Deus nos ama a todos e oferece a todos nós as mesmas oportunidades. Mas aí nós vamos, então, no item aqui, igualdade perante o túmulo. Perante o túmulo. Então a gente vai lá no cemitério e nós vamos ver que todos os túmulos são iguais. Mas não são iguais. Cada túmulo é diferente do outro. Tem grandes mausoléus enormes, outras simplesinhos, outros só terra, mais nada, uma florzinha, outro cheio de coisa. Mas que igualdade é essa perante o túmulo? Kardec pergunta isso aos espíritos. As questões 823 e 824. Na questão 823... De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? E a resposta é seca dos espíritos. Último ato de orgulho. Último ato de orgulho nosso. Queremos fazer com que aquilo que não fizemos durante a vida, ou seja, praticar o bem, amar as criaturas, conquistar simpatias através da gentileza, através das boas ações, por um grande final, né? Um grande final, umas honras que se fazem após a morte, a gente quer mostrar para os outros, para a sociedade, que nós somos bons, que nós fomos bons, né? Que nós fomos melhores que esses ou que aqueles outros. Mostrando lá no cemitério que o nosso túmulo é mais bonito, é mais pomposo que o do outro vizinho, vai demonstrar para a sociedade, para os outros, que eu fui melhor que o outro. Como se isso fosse verdade. Isso engana até a sociedade. Isso parece que nos engana. Mas como nos dizem os espíritos, último ato de orgulho. Aquilo que eu não fiz na terra, a humildade que eu não desenvolvi aqui na terra, eu continuo do outro lado, com ato de orgulho, tentando mostrar através de coisas exteriores aquilo que eu não conquistei dentro de mim, através das minhas práticas interiores, da minha renovação maior. Mas aí Kardec pergunta, poxa, mas vejam, na maioria dos casos, e muitas vezes é certo isso, quem faz essas homenagens não é o morto, é a família. Aquele que desencarnou, muitas vezes nem tem participação nenhuma, a família que fez. Aí os espíritos respondem, ato de orgulho da família. E aí nos dizem os espíritos, a família que está querendo prestar contas para a sociedade. Porque parece que a sociedade cobra, nossa, mas vai fazer assim um velório tão simples? Nossa, o caixãozinho dele, olha que túmulo feio. Será que a família não amava mesmo essa mãe ou esse pai que desencarnou? A nossa visão material, a nossa visão exterior, infelizmente, ainda é essa. Então, para prestar contas para a sociedade, ou para demonstrar riqueza e poder, faz-se um grande túmulo, uma coisa maravilhosa, imensa, como se aquilo fosse modificar a destinação do espírito que foi, que desencarnou. E o que vai definir a posição do espírito depois da morte? Será que é o túmulo? Será então que a saudade, a lembrança do pobre, que não consegue fazer senão um túmulo simples, com terra, às vezes depositar uma flor, a lembrança dele vai ser mais breve, mais curta, mais fraca do que a do rico porque fez um mausoléu? Não é isso. Não está aí o sentimento bom, a ligação entre as pessoas, mas sim na forma como a gente age aqui no nosso mundo. Nos fala André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, eles falam de um negócio que chama, peso específico do perispírito. O que, que é isso? Peso específico do perispírito. O perispírito é o nosso corpo espiritual. É o corpo do espírito. Então, quando nós morremos, o nosso corpo físico vai ser enterrado, certo? E o nosso perispírito vai com o espírito para o plano espiritual. Mas vai para onde? Vai para um lugar bom? Vai para um lugar ruim? Para onde vai? Depende desse peso específico, que é resultante das nossas vibrações, dos nossos pensamentos e das nossas ações enquanto estamos aqui encarnados. Nós produzimos, nós modificamos a condição simples e pura do nosso perispírito. Quanto mais voltados às coisas materiais, quanto mais ligados às maldades e às inferioridades, mais nós densificamos o nosso corpo espiritual. Quanto melhor formos para com o próximo, quanto mais sensíveis formos também para com as outras criaturas, mais também sutilizamos o nosso corpo espiritual. E esse corpo espiritual sutil vai permitir com que possamos chegar a regiões superiores. Ao passo que quando temos esse nosso corpo espiritual densificado por nossas ações infelizes na Terra, não tem como. Vamos ficar em regiões inferiores, independente do tamanho do nosso túmulo. Túmulo bonito, túmulo feio, homenagens maravilhosas, sem homenagens. Isso não faz diferença. Faz diferença a nossa ação. Então, o nosso amor, a família quer homenagear aquele que desencarnou e que ama muito, muito bem. Temos exemplos bons, por exemplo, fundações de assistência social. Fundação Ayrton Senna ajuda pessoas necessitadas e dinheiro investido em nome daquele espírito que vai ajudar muitas criaturas. Alas de câncer no hospital de Barretos, com o nome desse ou daquela pessoa, essa homenagem, se queremos homenagear, queremos despender valores financeiros para homenagear aqueles nossos familiares que partiram, que esses valores sejam revertidos em ações, em obras que beneficiem as criaturas, que beneficiem as outras pessoas. Aí sim pode ter alguma coisa para o espírito nosso familiar que desencarnou. Mas aí perguntam ainda os espíritos, ora, então, essas homenagens que se fazem àqueles que desencarnados nunca valem nada, não tem nenhum valor? Eles falam, eles respondem, sim, quando o espírito desencarnado tem merecimento, tem sim valor, porque sinal demonstra um bom exemplo, está mostrando para as criaturas uma pessoa que foi boa. Nós estamos passando aí por um momento interessante. Nelson Mandela está sendo homenageado, desencarnou, está sendo homenageado por muito tempo. Será que não tem valor as homenagens que estão sendo prestadas a esse homem? Sim, um bom exemplo de pessoa, um bom exemplo de ser humano. E as histórias deles não cansam de passar na televisão, a todo momento, mostrando que a gente pode também se espelhar em pessoas boas, que existem pessoas boas no mundo. Então não vale nada? Vale. Vale como exemplo para nós que podemos nos modificarmos a partir daquelas histórias, a partir daquelas ações que nós vemos nessas pessoas. O que é importante a gente guardar para dentro de nós é que não é a forma como nós vamos homenagear o nosso desencarnado, não é o tamanho do túmulo, a maior ou maior túmulo, que vai definir a posição dele no outro lado da vida. Não. Foi como ele agiu aqui na vida, as ações que ele, o bem que ele fez, as simpatias que ele gerou pela sua bondade, pelo seu amor ao próximo. E é interessante a gente observar também, tocando um caso interessante, que essas homenagens também acontecem do outro lado da vida. Então, quando algum espírito bom desencarna aqui, e muitas pessoas homenageiam, também do outro lado da vida existem homenagens. Espíritos desencarnados vêm homenagear aquele que foi bom verdadeiramente. Também recebe visita de benfeitores espirituais. Quer um exemplo? Chico Xavier. No livro Na Próxima Dimensão, Carlos Baccelli, Dr. Inácio Ferreira, através da psicografia de Carlos Baccelli, ele narra o processo do velório do Chico Xavier. E ele fala que estavam no plano espiritual, ele, o Dr. Odilon e outros companheiros, quando receberam a notícia do desencarne do Chico, já esperada. E o que eles fazem? Organizam caravanas para vir aqui, para visitar para vir no velório, para visitar o velório do Chico Xavier. E no caminho, qual a admiração deles quando vêm diversas caravanas de espíritos bons vindo do Brasil e de outros países para visitar o Chico Xavier desencarnado. Quando se aproximaram de Uberaba, quando se aproximaram do grupo da prece onde estava sendo velado o Chico Xavier, observaram uma coisa maravilhosa, um feixe de luz que saía do grupo espírita da prece até o infinito, até o alto, brilhante, enorme, que eles não sabiam o que era aquilo, mas que nunca viu uma coisa maravilhosa daquela. Que seria aquilo lá? Como se fosse um portal, uma passagem, um túnel daqui da Terra para lugares superiores. E ali estava. E aí conseguiram perceber que além das filas de encarnados que passavam na televisão o tempo todo, também tinham filas de desencarnados que iam visitar o Chico Xavier, agradecer tudo que receberam do Chico Xavier. Eram mães que receberam mensagens do Chico Xavier, consolando-as por conta de filhos desencarnados. Eram filhos desencarnados que, através do Chico Xavier, puderam se comunicar com suas mães. Eram pessoas que receberam o pão, que tiveram sua fome saciada pela bondade, pelo amor de Chico Xavier. Pessoas que foram curadas por uma receita homeopática de Chico Xavier. Pessoas que estudaram as obras escritas, psicografadas por Chico Xavier, e modificaram as suas vidas por conta disso. Todas essas obras, efetivamente, pessoas beneficiadas, vieram agradecer em gratidão. E quando conseguiu o doutor Inácio entrar dentro do grupo Espírito da Prece, observaram que tinha uma fila de espíritos em semicírculo em torno de Chico Xavier. Quem eram? Aqueles que coordenaram o trabalho da coleção André Luiz, ministro Clarencio, ministro Alexandre, ministro Gúbio, Aulus, todos aqueles da coleção André Luiz estavam ali, rodeando, junto com Chico. Chico, já desligado do corpo, estava no colo de sua segunda mãe, Cidália, e estava ali, porque ele queria ficar ali, ele queria ficar mesmo 48 horas, como ele dizia, ali ainda. Então ele tinha que alimentar o corpo com a sua vitalidade, com as suas vibrações, e as pessoas vinham. E aí, o tempo foi passando, materializaram-se também espíritos como Celina, emissária de Maria, Veneranda, Emmanuel, Bezerra de Menezes, e fizeram uma prece. Depois dessa prece, quando também acabou a prece aqui no mundo material e começou o movimento para o féretro ir para o enterro, também, o que aconteceu? Com essa faixa luminosa que estava daqui até o plano espiritual, começou a se fortalecer muita luz, uma canção muito linda se fez e uma voz se ouviu: "Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Dois braços luminosos surgiram lá do alto para baixo, pegaram o Chico das mãos de Cidália, pegaram para esses novos braços colocou ao peito, deu um beijo, um ósculo à cabeça de Chico Xavier e o levou para cima cantando: "O próprio Cristo veio buscar aquele que tinha merecimento efetivo, aquele que trabalhou pelo bem de todos e que recebeu homenagens justas aqui como do outro lado da vida." Então as homenagens são sempre válidas e justas quando nós temos o merecimento. Se nós fizermos a nossa parte, se nós trabalharmos no bem, se nós procurarmos a modificação, procurarmos conquistarmos simpatia pelo amor em favor do próximo, aí sim receberemos homenagens justas, se não aqui, aquelas que são mais importantes dos espíritos benfeitores. Que Deus nos ampare a todos.